Está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. O convidado de hoje é o pianista Thiago Halevics. Ele é graduado em Música aqui pela UFRGS e estudou também na Academia de Música Frédéric Chopin, em Varsóvia, na Polônia. Atua como músico e como pesquisador na área de cultura polonesa. No Estúdio Clio, aqui em Porto Alegre, é curador do projeto Memória Cultural Polonesa, que é patrocinado pelo Consulado da Polônia em Curitiba. Bom dia, Thiago. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia, Ana Laura. Para mim é uma honra estar aqui, ainda mais sendo uma rádio da Universidade Federal, universidade onde eu me graduei e da qual eu tenho muito orgulho.
Muito bem, seja bem-vindo. Thiago, eu queria começar essa conversa sabendo, assim, dos primórdios da tua relação com a música, assim, né? De onde vem isso, qual era, né? É uma herança familiar? Imagino eu que, né, numa família de ascendência polonesa, tem uma cultura da música, assim, né? Mas como é que era isso para ti, assim?
Sim, o meu envolvimento com a música foi de forma bastante espontânea, assim, apesar de ter familiares lá na Polônia ainda, primos que se dedicam à música, como tem um dos meus primos, é diretor da Filarmônica Arthur Rubinstein, na cidade de Udi, uma prima professora de musicologia na Academia de Udi. Mas aqui na minha família, no Brasil, eu fui o único que se dedicou a essa área. Já tive uma formação universitária também bem conflituosa, pulando em diversos cursos, mas a minha formação inicial de música foi pela sorte que eu tive de ter educação musical na escola. Então, fui iniciado musicalmente na escola.
Onde é que tu estudava, Thiago?
Eu estudei no Colégio Santa Inês. Então, no Colégio Santa Inês, tinha uma preocupação com a formação musical dos alunos bem importante. Então, tínhamos aula de violão, aula de flauta, aula de teoria musical, e mesmo no segundo grau, na época de segundo grau, aula de história da arte, história da música. Então, um colégio bastante preocupado com isso na minha época. Então, me interessei. Inicialmente, tocava flauta na escola, como várias crianças hoje se iniciam musicalmente. Exatamente. E depois ganhei um piano de presente da minha mãe.
A tua mãe percebendo teu interesse.
O meu interesse pela música.
Mas, assim, o piano em si era uma escolha tua? Ou era...
Acho que foi mais escolha dela.
Alguma coisa dela, assim. Beleza.
Acho que o grande problema aí começou um litígio familiar, porque eu tocava flauta praticamente 24 horas por dia. Então, a minha mãe resolveu, para apaziguar o meu convívio com o meu irmão e com o restante da família, me dar um piano de presente.
Então, tocar algo menos agudo.
Isso, me deu um piano de presente, logo matriculou numa aula de piano. E eu fiquei com a mesma professora dos 7 anos até os 17 anos, mais ou menos, né? A professora Marlene Conzatti.
Aí já era fora da escola.
Já era
aula
fora
particular
da escola, exatamente, aula particular de piano. E então esse foi meu início com a música, né? Eu sempre fui uma criança, assim, muito, muito interessada em música. O meu presente predileto de aniversários quando criança era toca-discos. Então, a minha ligação com a música sempre foi muito, muito forte, desde pequeno.
Tu tinha essa experiência de escuta em casa?
Sim.
Também, apesar
Sim.
de não ter ninguém que tocasse, se dedicasse à música, existia esse gosto, assim,
existia.
Pela escuta da música?
Existia. Existia. E
o repertório, assim?
Ah, dos mais variados, assim. Dos mais variados. Meu pai ainda gosta um pouco de ouvir jazz, mas eu sempre fui muito independente, assim, nas minhas escolhas, né? Então, eu mesmo, desde pequeno, já fui fazendo as minhas próprias escolhas e ganhava.
Quais eram os discos que figuravam nesse toca-discos?
Olha, nossa, muitos, muitos. Eu tive a minha infância no início da década de 80, né? Então, todos os standards da década de 80 fizeram parte do meu repertório. Eu tenho um irmão mais velho, então, enquanto eu escutava a Turma do Balão Mágico, ele escutava New Order. Mas eu ganhei de presente da minha mãe um disco chamado Os Mais Belos Clássicos. Então, aquele disco rodou muito na minha vitrolinha, né, de uma vitrola da Turma da Mônica. Então aquele disco rodou muito e fui me interessando pelo repertório erudito, assim, mas sim, claro, sem consciência nenhuma, né, da importância desse repertório, mas mais pela grandiosidade da orquestra, né? E eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu fabricava instrumentos musicais em casa. Então, a minha vida musical, assim, de criança foi bastante criativa.
Fabricava no sentido de fazer mesmo ou usar a panela,
fazer
da panela?
Fazer instrumentos. Eu fiz um violino que não deu certo.
Ah, é?
Isso, fiz um violão, fazia...
Foi luthier da infância.
Foi luthier. Exato, exato. Eu sempre fui, assim, muito... nunca gostei de brinquedos prontos, né? Minha infância sempre foi uma infância assim de desmontar coisas, remontar, e algumas brincadeiras perigosas assim também dentro de casa, como desmontar tomadas, aparelhos. Então os instrumentos musicais entraram aí nesse processo criativo.
Tá, então tinha essa coisa criativa de brincadeira mesmo com a
sim,
música,
sim.
Mas aí decidi levar ela a sério, assim. Tu disse que tu passaste por outros cursos antes de
passei
fazer
por
música.
Outros cursos, exatamente. Passei por outros cursos, passei por uma faculdade de medicina, que foi abandonada, passei por um curso de arquitetura, que foi largado no sexto semestre. Mas a minha intenção, daí tem uma outra história engraçada a respeito da minha opção pela faculdade de música. Eu terminei a escola muito cedo, eu tinha acho que 15 anos, 15 para 16, 16 anos na época, e de um lado, apesar da mãe incentivar musicalmente, a mãe queria, né, que o filho seguisse uma outra carreira. Então, mas mesmo assim me inscrevi para o vestibular de música, né, foi minha primeira inscrição de vestibular na URGS. E eu acabei, acho que umas 2 semanas antes da prova específica, fazendo algumas experiências da cozinha, porque também é outro prazer que eu tenho, queimando toda a mão esquerda com
Nossa.
Caramelo de pudim.
Maldito caramelo
Sério.
De pudim.
Queimei a mão, foi uma queimadura muito séria, e eu tive então que abandonar por um bom tempo, né, os planos de fazer um vestibular para música. Então,
tua mãe que deu um jeito de boicotar.
Ingressei em um curso, abandonei, depois fiz vestibular para a faculdade de arquitetura, ingressei na arquitetura e fiquei 6 semestres na arquitetura até que eu resolvi largar tudo e, ao mesmo tempo, concomitante a isso, continuava as minhas aulas de piano, fazia eventualmente um recital ou outro, mas resolvi então abandonar a faculdade e seguir aulas com a professora Mali Weisenblum-Gertfeld, que depois me acompanhou na universidade. Então, durante um ano e meio, mais ou menos, eu me preparei com a professora Mali e prestei prova específica, um novo vestibular, e ingressei no curso de música.
Enfim, aceitou a música.
Sim.
Como profissão.
Exato.
E como é que foi esse período de formação dentro aqui do Departamento de Música da URGS, assim? Todo período aluno da Mali?
Todo período aluno da Mali, uma professora que para mim foi sensacional, assim, porque apesar de ter sempre ser muito dedicado à música, eu tinha uma formação musical ainda muito, muito básica, assim, para ingressar, não para ingressar num curso universitário, mas para assumir a música como profissão. Ah, então, até porque tive outras formações, outras, né, outras dedicações, mas a Mali me ajudou a enxergar a música como uma profissão, né, enxergar a música como o dia a dia. Então, tanto na rotina de estudo, tem uma história engraçada, assim, eu tive minha última aula com a Mali na graduação e eu perguntei para a Mali: bom, Mali, e agora? O que, que eu faço da vida? Ela disse: tu vai tocar.
Fácil.
Fácil. Mas depois dessa... O meu curso de graduação foi um curso... Eu peguei uma fase muito boa da universidade com...
Tu fizeste bacharelado.
Fiz bacharelado, exato. E tive aula de piano com a Mali Gertfeld, professores como Fernando Matos, como Celso Loureiro Chaves na área de musicologia. E professores que me deram todo o respaldo para que eu pudesse me preparar para fazer uma pós-graduação fora daqui.
E qual era a tua intenção nesse momento, assim? Era, tipo, levar uma carreira de concertista ao piano, ou isso nunca...
Isso passou pela minha cabeça, mas quando eu comecei a me dar conta sobre o mercado de música, Na verdade, isso não foi desestimulante para mim, mas eu vi que o mercado de música ele podia me proporcionar outras coisas. Tá? E aí entra também o meu vínculo com a cultura da Polônia. E é muito engraçado isso, porque o meu vínculo com a cultura da Polônia começou com a professora Mali, que um dia, acredito que no penúltimo semestre de graduação, a Mali me mostrou um álbum de mazurkas de Karol Szymanowski. Disse, olha, Tiago, que interessante, acho que tu deve tocar isso, né? Porque é um repertório diferente, um repertório que ninguém faz. E eu tinha já curiosidade pelos poloneses, já tinha ido para a Polônia, então comecei a tocar essas mazurkas de Szymanowski e aí eu achei o meu caminho, né? O caminho como intérprete e também como pesquisador.
Ainda dentro da universidade,
Dentro da
então.
universidade. Dentro da universidade mesmo.
Já desenvolvendo também, olhando para outras formas de atuação dentro do mercado
Sim.
da música, então, né? Porque hoje em dia, digamos, o central, né, na tua atividade profissional é a atividade de curador.
De curador, isso, de curador musical do Estúdio Clio e também de curador do programa Memória Cultural Polonesa, que é um programa que existe desde o ano de 2007, em parceria com o Consulado da Polônia, em Curitiba. E o consulado nos confiou a produção dessas atividades, já que eles estão responsáveis também pelo Rio Grande do Sul, mas não temos aqui uma sede do consular. Então aqui eu produzo essas atividades para o consulado da Polônia.
Muito bem,
Então,
vamos falar ainda mais sobre isso, mas vamos
vamos.
escutar um pouco de música
Claro.
antes. Tu trouxe um pouco, né, um pouco que ilustra esse trabalho.
Exatamente. Porque assim, a Memória Cultural Polonesa, além de apresentar mostras de cinema, atividades e conferências, os almoços culturais do Estúdio Clio, também promove concertos. Né? Concertos com músicos locais. Nós tivemos a abertura do Ano Chopin com Olinda Alessandrini no ano passado, né? No bicentenário do compositor. E também trouxemos outros pianistas poloneses, outros instrumentistas poloneses. E um deles que eu trouxe para nós escutarmos hoje é um dos que mais me impressionou, chamado Piotr Żukowski, um pianista da cidade de Poznań, professor em Poznań também, ele muito jovem, e um grande intérprete. E fez um dos nossos concertos em homenagem ao bicentenário de Chopin.
Então a gente vai começar por.
Vamos começar pela balada Opus 23, interpretada pelo Piotr Żukowski.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir a balada Opus 23, de Frédéric Chopin, na interpretação do pianista Piotr Zhukovsky. A gravação foi feita ao vivo em recital no Estúdio Clio. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista Tiago Halewicz. Tiago, no primeiro bloco tu falava já dessa descoberta do teu interesse pela cultura polonesa ainda dentro da graduação.
Sim.
E tu, num segundo momento, buscaste mais formação fora, né? Passaste Sim. uma temporada em Varsóvia. Queria que tu falasse, enfim, o que que te fez buscar mais formação lá fora e como é que foi esse teu período na Polônia?
Bom, a busca pela formação fora, eu acho que é uma tendência natural de qualquer artista, né, hoje no Brasil, né? Principalmente os pianistas, e quando se depara com uma escola chamada Frédéric Chopin, acho que isso acaba seduzindo qualquer um. Então, eu tinha estado na Polônia no ano de 98, participando de um estágio, um curso de verão na academia, e retornei para minha graduação. E daí, no ano de 2001, quando me graduei, eu fui fazer o que eles chamam de Studia Podiplomova, né? Um estudo de pós-graduação, onde eu fui aluno da professora Maria Schreiber, uma das várias professoras de piano dentro da Academia Frédéric Chopin. E fiquei durante 2 anos no curso de pós-graduação e depois mais 1 ano na Polônia, tendo aulas particulares com ela.
E o que significava isso na tua formação como pianista, assim, né? Tu fala dessa escola,
Sim.
o que traduzindo isso, assim, né? O que
Traduzindo, eu acho
significou?
que é poder enxergar um trabalho artístico, né, e fazer desse trabalho e dar continuidade àquele trabalho da Mali Gerschfeld aqui em Porto Alegre, de enxergar a música como trabalho, a música como profissão, e uma profissão muito complexa, né, muito difícil no bom sentido da palavra, né, muito trabalhosa, né, então muito minuciosa. Então esse trabalho, né, essa visão eu tive lá na Polônia. E o que eu buscava lá também não era só uma boa formação, em nível de pós-graduação, mas sim um contexto musical favorável. É uma cidade onde em qualquer dia nós podemos assistir dois, três concertos que estão em cartaz, né? Óperas, balés. Então a cidade, a paisagem da cidade, né, já nos promove, né, nos proporciona isso, de poder estar constantemente em contato com a música.
E para ti que vinha se interessando, de modo geral, pela cultura polonesa, era uma imersão também
Exato.
nisso que, de certa forma, era uma busca tua por identidade, assim mesmo? Ou como é que era essa questão
De
para
certa
ti?
forma, sim, porque Varsóvia, hoje eu viajo para Varsóvia de 3 a 4 vezes por ano. Varsóvia é uma cidade onde eu me sinto em casa. E eu acredito que não só por ter morado em Varsóvia, mas porque faz parte também do meu código genético, né? Então é uma cidade com a qual eu me identifico muito. Aí que tá sempre eu sempre planejo retornar a Varsóvia. Então a vivência na Polônia, a vivência nessa academia, para mim é grande parte, assim, da minha formação como pianista, como pesquisador, como entusiasta da cultura polonesa. E, de certa forma, essa vivência em Varsóvia fez eu abrir os olhos para outras coisas. Aí eu fui com o objetivo de estudar a obra de Karol Szymanowski. De fato, estudei e desenvolvi um trabalho sobre a obra de Karol Szymanowski. Mas a minha vivência em Varsóvia permitiu que eu começasse a admirar o cinema polonês, a arte contemporânea polonesa, o teatro polonês. Então me abriu várias possibilidades de trabalho aqui no Brasil, de trazer tudo isso para o Brasil em conexão, né, e com o apoio do Consulado da Polônia.
Ampliando teu interesse para as outras
Sim.
artes. Se bem que era uma coisa já da tua formação
Da minha
básica, né?
formação
Como tu
básica.
falava. Não só a música, mas a música também.
E é uma grande tendência também do mundo de hoje, né, do trabalho de hoje, é buscar o transdisciplinar, o multidisciplinar. Então, até pela experiência que hoje eu venho desenvolvendo no Estúdio Clio, de apresentar a música de Chopin em alguma atividade, como dos almoços culturais do Estúdio Clio, mas utilizar outras ferramentas para demonstrar. É a performance ao vivo, é o comentário, é a literatura, é o cinema. Então, todas as artes podem fazer comentários a respeito de um único assunto.
Sim, também não entendendo, sei lá, a música e a performance como uma coisa isolada, assim, né?
Exato,
Tá
exato.
ali em diálogo com outras coisas que estão acontecendo no mesmo contexto.
Exatamente.
E com mais. O Estúdio Clio tem isso, assim, né? De apresentar uma contextualização
Sim.
também, de pesquisa e.
Porque o Estúdio Clio, no meu retorno, daí tem a segunda parte dessa história, porque com o meu retorno para o Brasil, é claro, tinha que trabalhar, tinha que produzir, tinha que. Então, colocar tudo isso em prática. E para mim o Estúdio Clio foi um lugar onde eu me encontrei, assim, o lugar onde o lugar que eu encontrei para aplicar tudo isso. Claro, com o incentivo do Marshall, que tem uma cabeça muito aberta, né, e muito incentivadora, assim, de enxergar a arte por diversos pontos de vista. Então ele, o próprio Marshall, me ajudou a conduzir esse trabalho de uma forma bacana, né, de poder desenvolver um tema, mas utilizando não uma ferramenta, mas várias ferramentas.
Registrando Francisco Marshall, que é também professor aqui
professor
da universidade.
Professor da universidade, curador cultural do Estúdio Clio.
Muito bem. Então, mas tu volta para cá com essa intenção de, digamos, te envolver num projeto maior de difusão dessa cultura aqui no Brasil.
Sim, porque quando eu voltei para o Brasil, logo eu fui convidado pelo consulado da Polônia para fazer um recital com canções de Chopin. E esse recital foi apresentado com um colega de universidade, que hoje mora fora, o Matheus Galafaz, que era barítono. Nós fizemos um concerto em Curitiba, no Teatro HSBC, dedicado ao repertório de canções de Chopin, um repertório que não é executado no Brasil. Então, durante uns 3 meses, o Matheus e eu trabalhamos duramente em cima disso, porque o Matheus não falava polonês, então tivemos que trabalhar os textos em língua polonesa com ele, e fizemos recital em Curitiba. E a partir deste recital em Curitiba, que foi financiado, foi uma iniciativa do consulado da Polônia, a minha relação com o consulado começou a se estreitar. Então, comecei organizando algumas atividades do consulado aqui em Porto Alegre, como exposições, alguns seminários, ou a própria visita da cônsul-geral, naquele momento, a cônsul Gragina Mahalek, que abriu as portas do consulado para o meu trabalho. E no ano seguinte, eu já tinha uma dimensão muito maior, né, de trabalho com o consulado da Polônia também, continuando na curadoria de exposições e também desenvolvendo recitais. É até que chega uma nova cônsul no ano de 2007. Eu acabara de ingressar no Estúdio Clio e já estava conversando com o Marshall a respeito de um projeto de difusão de cultura polonesa. O Marshall me disse: bom, está aí a memória cultural polonesa. Então a memória cultural polonesa nasceu no Estúdio Clio e encantou o consulado da Polônia. Então, aí eu achei a continuidade do meu trabalho e do meu relacionamento com o consulado. Então, hoje nós temos o Estúdio Clio e o consulado tem um trabalho de cooperação internacional. Nós desenvolvemos materiais para eles, como no ano passado, no Bicentenário de Chopin, organizamos as atividades culturais e colecionamos tudo lá dentro do Estúdio Clio. Nós já temos mais de 70 temas da memória cultural polonesa que começaram a ser desenvolvidos em 2007. E esse trabalho começou a ficar mais intenso com a chegada da atual cônsul-geral, a Dorota Bares, que confiou então ao Estúdio Clio desenvolver a difusão da cultura polonesa, patrocinada pelo consulado, pelo Estúdio Clio, através do Estúdio Clio.
É interessante essa permanência, assim,
sim,
né, também, desde 2007.
Desde 2007.
Dá um vigor mesmo para o projeto de memória cultural.
Sim, nós,
assim,
já temos,
né,
um livro publicado, temos exposições já apresentadas, né, que ficaram sob minha curadoria, um filme que foi produzido no ano passado em homenagem ao Bicentenário de Chopin.
Sim, está aqui em minhas mãos. Documentário, né?
Isso, tem um documentário.
Como é que foi a produção desse documentário aqui?
Difícil.
Difícil. Além disso.
Difícil.
Além disso que contamina toda tentativa de realização.
Eu tenho esse
cultural
documentário assim como grande produto assim da memória cultural polonesa, sabe? Como resultado de um trabalho muito intenso realizado desde o ano de 2007. Porque Chopin, ele é o maior cartão de visitas da Polônia e quem visita a Polônia sabe disso. E há um incentivo muito grande por parte do governo polonês em mostrar Chopin como seu cidadão mais ilustre. E até a partir do momento que a Polônia entrou para a União Europeia em 2004, ela começou a se sentir mais Europa, né? Há uma espécie de provérbio lá na Polônia, de ditado na Polônia, que a Polônia até 1989 não era Europa, não se sentia Europa, por estar atrás da cortina de ferro, tudo. Mas com o processo de redemocratização do país E com o ingresso na União Europeia em 2004, várias iniciativas, principalmente no campo da cultura, foram tomadas a fim de tornar a Polônia um lugar menos inóspito para os turistas, principalmente. Então, a produção desse videodocumentário veio para reafirmar isso, que Chopin é sim polonês. Chopin não é de Paris, Chopin não é francês, não. Chopin é nascido a 50 quilômetros de Varsóvia, em Jelazowa Wola, viveu 20 anos da sua vida em Varsóvia e grande parte da sua obra é direcionada ou traduz o folclore da Polônia. Então nós encontramos elementos desse folclore na obra de Chopin e isso torna um compositor, um autêntico compositor nacionalista e um autêntico polonês. E a produção desse documentário começou no mês de fevereiro de 2010, já com o ano Chopin na Polônia a todo vapor, e ele foi lançado em outubro de 2010. Então nesse momento foram duas viagens para a Polônia, onde eu coletei material, mas a minha ideia nesse vídeo documentário era de fazer uma abordagem chopiniana, apresentar Chopin para o público brasileiro. Tá? Então, destinado ao público brasileiro e principalmente ao público gaúcho. Eu tive a alegria de contar com a participação de três pessoas aqui que colaboraram nessa produção do documentário. Duas delas professoras da Universidade Federal, a professora Zuleika Rosa Guedes, que traduziu no ano de 2007, foi publicado pela editora da Universidade Federal também, a correspondência de Chopin, que é um material que foi assim fundamental na composição desse filme. E então nesse documentário nós temos uma entrevista com a Zuleika Rosa Guedes, que fala sobre o processo de tradução e fala sobre a importância de Chopin para a formação dos pianistas. Temos uma outra entrevista com a professora Cristina Caparelli Gerling, também do Instituto de Artes da UFRGS, que fala então da inovação harmônica de Chopin, então uma outra dimensão da obra do compositor, a importância da cidade de Varsóvia naquele momento, que era uma cidade que a Polônia era um país inexistente, né? Ele era dominado pelas três nações vizinhas, mas a importância da cidade de Varsóvia para a formação de Chopin, já que Varsóvia já tinha um conservatório. Conservatório era algo muito novo, é algo que surgiu depois da Revolução Francesa. E Varsóvia já tinha um conservatório muito bom. Chopin de lá saiu apto para enfrentar o mundo. E é dessa forma que ela coloca. E a terceira pessoa que colaborou, que é a minha grande parceira de trabalho, é a pianista Olinda Alessandrini, que também fala sobre o compositor e fala sobre a importância da obra do compositor na formação do ouvinte brasileiro. E também tenta explicar por que Chopin se comunica tanto com as pessoas. É porque ele é tão popular, ao mesmo tempo ele é reconhecido, mas ele não é conhecido, né? Qual é a mágica que tem esse compositor que ele se torna tão popular entre as pessoas?
Ah, tô muito curiosa para assistir, eu ainda não vi mesmo. Muito bem. Tiago, vamos ouvir mais um pouco desse trabalho
Vamos.
que está sendo desenvolvido dentro do Estúdio Clio.
Vamos, ainda do concerto do Piotr Joukowsky, vamos ouvir a Polonaise Fantasie, Opus 61, que é uma polonese que tem um formato diferente. A polonese é uma dança tradicional polonesa que surgiu na nobreza do século XVII e se transformou numa das danças mais icônicas da Polônia. E aqui Chopin tem essa polonese fantasia, que é uma polonese ampliada, uma polonese com cores diferentes, onde ele, em alguns momentos, ele faz até um anúncio do movimento impressionista com harmonias muito coloridas. E ao mesmo tempo muito complexas, né? Então, a Polonaise Fantasia Opus 61, também interpretada pelo Piotr Joukowsky no Estúdio Clio.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Polonaise Fantaisie, opus 61, de Frédéric Chopin, na interpretação do pianista Piotr Joukovsky. A gravação foi feita ao vivo em recital aqui no Estúdio Clio. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje conversa com o pianista Tiago Halevix. Tiago, a gente acabou de ouvir mais um pouco, né, de um registro desse projeto Memória Cultural Polonesa que acontece no Estúdio Clio, sob tua curadoria, né? E tu falava antes desse DVD, documentário, sobre Chopin, que tu preparaste bastante com vistas no público gaúcho, apresentar Chopin para o público do Rio Grande do Sul. Queria que tu falasse de como é o interesse, né? Em que consiste esse interesse pela cultura polonesa aqui? Uhum. Que sustenta também, né, esse projeto nos últimos anos.
Eu acho que a grande vitória do projeto tem relação direta com esse fato, assim, da aceitação do público. Porque, inicialmente, o projeto ele foi pensado para atender a comunidade polonesa, que é numerosa em Porto Alegre. Mas depois o projeto se converteu em uma iniciativa direcionada 90% para pessoas que não têm conexão nenhuma com a cultura polonesa. Então essa é a primeira vitória do projeto, de despertar a curiosidade de outras pessoas acerca da cultura polonesa. Então, de poder apresentar uma conferência a respeito da pintura polonesa da virada do século XIX para o século XX e reeditar aquela atividade devido à procura, de poder montar uma exposição onde tem um número grande de visitantes, de participantes, e então essa é a grande vitória do projeto, né? De poder atender a comunidade polonesa também, mas atender pessoas que gostam de boa cultura, gostam de alta cultura, gostam de coisas bonitas, de fatos interessantes e de música boa.
E, Tiago, projetos, planos, o que que tá por acontecer, enfim, como é que tu tá te organizando? Eu sei que algo assim que tem se consolidado é a tua parceria com a Olinda Alessandrini, né?
Com a Olinda Alessandrini,
pianista, também dentro desse projeto.
Exato.
No Estúdio Clio.
A Olinda fez o concerto inaugural do Ano Chopin no Rio Grande do Sul, né? Um concerto oficial do Consulado da Polônia, no Estúdio Clio, em março de 2010. E a professora Cristina Gerlin também participou dessa programação, né, dos concertos oficiais. E algo que nos orgulha muito é saber que no Brasil, depois da Polônia, o Brasil foi o país que mais celebrou o bicentenário de Chopin. E muito pela iniciativa do Estúdio Clio, que realizou todas as atividades oficiais chanceladas pelo governo da Polônia aqui no Rio Grande do Sul. Planos para o futuro? Bom, eu vivo um dia a cada dia, né? Até pela demanda de trabalho que nós temos lá no Clio e do trabalho que eu tenho.
Milhões de atividades semanais.
Sim, que eu tenho com a Olinda. E no ano passado, a Olinda e eu ministramos um curso chamado Chopin em Capítulos, que foi um grande sucesso. Chegamos a 68 alunos, assim, foi o recorde dos cursos Clio. Já cada mês nós falávamos sobre um capítulo da obra do compositor. Este ano, renovamos a nossa parceria e apresentamos Paisagens Musicais, que terminou na última quarta-feira. Bom, meus planos para o futuro mais próximo, uma viagem para a Polônia no próximo sábado, onde eu levo um grupo do Estúdio Clio para visitar Varsóvia, visitar os caminhos de Chopin.
Paisagens concretas dessa
Paisagens vez. Concretas, assistir concertos, assistir ópera, balé e desfrutar de toda a paisagem musical que a Polônia pode nos oferecer.
Viver aquela cultura como tu foste viver naquele período.
Exato, e presenciar, né, estar ali no momento e no local exato de todos aqueles conteúdos que foram desenvolvidos no Estúdio Clio, no programa Memória Cultural Polonesa. Então, temos concertos agendados já, temos exposições para serem visitadas. Então, durante duas semanas, Chopin vai nos acompanhar nessa viagem a Varsóvia e já planejando com a Olinda uma próxima atividade para o próximo ano, na área de cursos também. Cursos com o objetivo de formação de ouvinte, formação de plateias. Então, esses são os...
Trabalho bem importante, né?
Bem importante. E fazer com a Olinda, que é um ícone do piano gaúcho, né, das pianistas brasileiras, para mim é uma grande honra.
Muito bem. Temos também orgulho de trazer uma gravação dela como música tema desse programa.
Sim, sim.
Tiago, eu agradeço muitíssimo a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo.
O prazer foi todo meu e até a próxima.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.